E é isso aí, você está ouvindo o Afropai, o primeiro podcast de paternidade negra do Brasil. E hoje a gente tem um programa muito especial. A gente se reuniu aqui para trocar algumas reflexões, para conversar com você. Eu sou o Diego Francisco, pai do Antônio, marido da Aline e o carioca dessa roda.
Olha, mandou no freestyle aí. Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Leandro, quem tá falando, diretamente de Minas Gerais. Um grande beijo, um grande abraço pra vocês. E feliz 2021! Que 2021 não venha com um rojão aonde vocês quiserem imaginar. É isso.
Bom, aqui é Caio, namorado da Rosário, pai do Gael. Bom, 2021 não sei, mas em 2020 nós ficamos num ambiente que nos é familiar, nos é comum, mas para muitos de nós não é exatamente conhecido. Hoje nós vamos falar da nossa casa, que em 2020 virou o nosso refúgio. E o que você tem feito dentro da sua casa? Roda a vinheta.
Ponta de lança.
Veio todo mundo animado hoje. É isso, ano novo, frescor novo. Tá todo mundo animado pra fazer esse podcast que vai ser incrível, incrível, incrível. Porque hoje, né, gente, a gente tá aqui tentando refletir sobre o que foi também esse 2020, quando, de repente, a gente tava dentro de casa. A pandemia do coronavírus mudou radicalmente as nossas vidas, e não só aqui no Brasil, no mundo todo. Muita gente foi obrigada a ficar nas suas casas. Esse espaço tão querido, tão amado, que a gente voltava do trabalho, voltava das nossas atividades, queria ficar em casa, de repente se tornou um espaço que a gente teve que conviver com o nosso trabalho, com a universidade, com o nosso lazer. Todas as coisas foram levadas para dentro de casa. A casa se tornou esse refúgio, cheio de dificuldades, desafios, de alegrias, e a gente vai refletir um pouco por aqui, e eu quero começar perguntando para ele. O host mineiro desse programa, desse podcast, que é o Leandro. Leandro, conta pra gente como foi a sua vivência no 2020 que passou, essa experiência da casa refúgio, essa casa que é tudo e que deu até uma canseira. Pra mim, aqui, deu uma canseira. Como é que foi pra você?
Era uma casa muito engraçada. Não, mentira. É, a minha tem teto, a minha tem tudo. E tenho que dizer que sou muito privilegiado por ter um espaço bom pra poder ter passado durante esse tempo todo da pandemia, né? Mas é impossível não me lembrar que a minha pandemia começou lá na Alemanha e na forma como a gente vivia na Alemanha dentro de casa, e que num primeiro momento foi um baque muito grande da gente ter que ficar em casa, porque a gente tinha exatamente alugado um apartamento pequeno para poder morar, porque meu filho iria para Kiga, a Cris iria trabalhar e eu também ia trabalhar, então a gente não precisava de uma casa muito grande e espaçosa. No momento em que isso acontece, a partir do dia 13 de março de 2020, quando Angela Merkel decreta que existe isolamento, né, Umgangssparen, em alemão, para quem, né, pro
tá
Diego poder me zoar.
Tu tá esbanjando, vai, pelo amor de Deus.
Exatamente. Quando acontece o Umgangssparen, que é quando ninguém mais pode sair na rua assim por conta de qualquer coisa e que tem que existir algum tipo de isolamento social, acabou que a gente se viu numa situação muito complicada, que era assim, muito bom a gente poder ficar em casa, né? Porque a gente tem uma casa para poder viver, mas a gente tem uma criança. E a criança, eu dou a vida pela criança, já dizia, como sempre, Inês Brasil. E aí, a gente teve de dar a vida pela criança, né? Como é que era o processo da gente conseguir rearranjar as nossas obrigações, cuidar da casa, e sempre, o tempo inteiro, a gente conseguir lidar com a criança, porque a criança de 2 anos naquela época, 2 anos e 8 meses, ela estava num processo de grandioso desenvolvimento na vida, onde exigia da gente que a gente corresse com a criança, que a criança tivesse contato com outras crianças, que a criança não ficasse em casa. E bem, estava lá dentro de casa, e eu e Cris tendo que criar distrações inúmeras, né? É, a gente que não é professor, né? A gente que não é professor, ó, não é professor de primário, eu sou professor, mas eu não sou professor de primário. Então é difícil você pensar em atividades o tempo inteiro e muito dinâmicas para poder lidar com isso. E eu acho que no primeiro momento o nosso grande desespero foi sem saber exatamente o que é que estava acontecendo. Com o tempo, a gente foi descobrindo que o grande problema era quando é que a gente ia voltar a poder sair. E ficar trancado dentro de casa foi uma experiência que a gente sentiu durante, acho que eu posso dizer, um mês. Um mês a gente ficava literalmente trancado dentro de casa. Durante o dia eram 5 minutos, às vezes, que a gente descia para poder ver a rua, né, para poder respirar um pouquinho de ar fresco, mas de maneira geral a gente ficava trancado dentro de casa, e essa foi uma experiência extremamente negativa para a gente. Então eu acho que o pior de todos esses momentos, o que foi mais negativo, foi que o meu filho estava num processo de pleno desenvolvimento das suas habilidades motoras, cognitivas, estava aprendendo outra língua, aprendendo a interagir com outras crianças e com outras pessoas, e isso foi ceifado dele. E aí então a gente começou com todo esse processo de tentar trazer essa vivacidade para dentro da nossa casa. E no final das contas, acabou que a gente conseguiu, né? Aos trancos e barrancos, você tem que conseguir. Mas é extremamente horrível, horrível, você ter que lidar com as suas questões profissionais, ter que se preocupar em cuidar da sua família e ter ainda que se preocupar com a existência de um apocalipse zumbi que tá do lado de fora. Obviamente que depois, quando a gente chega no Brasil, a situação no Brasil... A gente chegou... Foi tão engraçado, eu já vou passar a bola para outra pessoa falar, mas de maneira geral foi muito engraçado, porque quando a gente estava na Alemanha, numa sensação assim de muita insegurança, e todo mundo respeitava as normas, não tinha aglomeração nenhuma, até mesmo em Berlim não tinha aglomeração, as pessoas não andavam muito, não tinha muita gente na rua. E aí quando a gente chegou em Belo Horizonte foi um baque, porque a quantidade de gente que a gente viu na rua, eu entrei em muito desespero, a Cris também entrou em muito desespero. E aí a gente pensou assim, mas é por isso que tá morrendo tanto de gente aqui que tá morrendo, porque ninguém tá levando isso a sério. E aí foram reflexões, né, inúmeras, de como a gente não tem segurança o suficiente para poder conseguir passar mesmo por uma pandemia. E aí entra em questões políticas, questões de solidariedade, né, social, que o Brasil conseguiu provar pra gente, pra mais bem que a gente tem um total de -3 de solidariedade social uns com os outros, porque, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Cara, tem gente que realmente não pode sair de casa porque tem alguma comorbidade. Eu não tô falando de pessoas de mais de 50 anos, tô falando de jovens de 16, 20, 30 anos que não podem simplesmente sair de casa. Então eu acho que de tudo, o pior que a gente vivenciou durante todo esse período de estar trancado dentro de casa foi esse nosso medo de não saber o que ia acontecer, e sobretudo a dificuldade de desenvolvimento do bem e como a nossa produtividade no trabalho cai, invariavelmente. Mas, para minha sorte, eu sou professor / doutorando, então eu tenho uma flexibilidade maior. Mas eu fico pensando em pessoas como, por exemplo, que resolveram, no meio de uma pandemia, passar a vender pão. Opa. Não é mesmo? É. Tem, 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 tem! É a sinetinha do padeiro. Foi ótimo a onomatopeia. Mas que passaram a vender pão no meio da rua, no meio de uma pandemia, porque precisava agora ter o seu ganha-pão com o pão. Então, Caio, como é que foi pra você mudar de emprego no meio de uma pandemia e ainda por cima ter que lidar com todas essas coisas maravilhosas?
Olha só.
Chamada pandemia.
A pandemia, no caso dele, né?
A pandemia! Tudum!
Olha só, não é que eu resolvi vender pão pela rua no meio da pandemia, até porque eu ia ser preso se eu fizesse. E aqui prendiam mesmo.
Ah, é verdade, no Chile tava assim, é verdade.
A questão é que eu já tava muito insatisfeito com o meu trabalho, eu era publicitário. Desde março eu comecei a um regime de home office aqui, como muita gente conseguiu fazer, né, pra manter o trabalho. Só que o home office, ele já estava sugando a minha alma. Teve dias que, mesmo trabalhando na minha casa, eu não conseguia ver meu filho. E começaram a haver cortes de custos na empresa, já que muitos dos nossos clientes eram... aviadoras, é assim que fala em português? Aviadoras, né?
Não conosco.
Caramba. Empresas de aviação, isso.
Ah, tá. Empresas de aviação.
Empresas
tá.
De aviação, empresas de turismo, né? E muitas delas começaram a simplesmente cortar o dinheiro da publicidade. Era claro e evidente lá pra abril, maio, que era o olho do furacão na pandemia aqui na América Latina, né? Na América como um todo. Bom, muita gente estava sendo demitida. Eu não fui demitido. Só que na ligação que meu chefe fez, né? Eu tava ligando de um pra um, ele começou a falar que, conheci o meu trabalho, a gente trabalhava há anos já, né? É a segunda vez que eu já trabalhava nessa empresa, eu tinha voltado pra ela porque me chamaram de volta. E falou, eu conheci o seu trabalho, conheço o trabalho, eu sei que você pode muito mais e tal. Aí começou a lançar uns caô que não tava colaborando muito, sendo que algumas noites eu passei até das 8 às 11 da noite num projeto que ele me pediu, inclusive, pessoalmente, num projeto pra ver se mantinha o cliente. Ele falou que eu não tava dando muito de mim e tal. E começou a diminuir, né? E sabendo, né, tipo, o esforço que a empresa tá fazendo e tal. E depois de, né, me deixar lá no chão, ele falou, mas então você fica com a gente, certo? Aí isso me matou, né? Aí eu tive que ser sincero comigo mesmo. Aí eu falei, não fico, não. E eu comecei a lançar um caminhão de coisa, de porque não ficava, a empresa já não era o que era antes, eu tô trabalhando que nem um maluco, né? O reconhecimento era parco ou inexistente. Aí fizemos um acordo, não recebi toda a minha rescisão, mas recebi parte da minha rescisão e um computador. Aí com isso eu já tava com esse plano de tentar vender pão, eu já vendia pra empresa, pra minha empresa, pra algumas pessoas, uns conhecidos e tal. Eu falei, quer saber, eu vou profissionalizar esse negócio e é isso. Eu prefiro fazer pão do que trabalhar com publicidade. Eu já tava muito irritado com publicidade, porque teve um cliente, era uma associação de adoção. E ao ano passado eu encabecei uma, de fato, essa foi uma campanha que eu encabecei, né? Eu liderei essa campanha sobre a adoção de crianças mais velhas, crianças de outras etnias, que aqui no Chile é um problema, crianças com algum tipo de discapacidade física. E a gente fez uma campanha linda e tal, um vídeo bonito pra caramba. E no ano seguinte, essa mesma associação quis fazer umas publicidades tipo, contra aborto e tal, só que eram umas publicidades tipo assim, era um homem em primeiro plano, a mulher em segundo plano, chorando com as mãos no joelho, assim, as mãos no, na cara e a cara apoiada no joelho, falando, você não precisa abortar, tem uma segunda opção, dá a criança aqui pra gente e tal. Gente. Eu achei isso tão bizarro que eu falei, eu não falei pra eles, eu falei, tipo, na reunião que a gente tava tendo os brainstorm, eu falei, então é isso, a gente vai defender o aborto, não importa se a criança nascer no pior dos lares, ou se a mãe não ter, os pais não tiver condição, ou se a mãe sofrer algum tipo de violência pra abortar, não importa, a gente vai defender esse tipo de aborto. E de fato foi feito isso. Eu simplesmente falei, beleza, eu saí da reunião e eu não participei dessa. Então, a publicidade, ela já tava me consumindo de um modo que eu não tava mais gostando, nem um pouco. Tava indo contra tudo que eu acreditava, assim. Somando tudo isso, a chamada que meu chefe me deu, eu falei, eu vou vender pão. Cortando pra hoje, eu tô numa aventura onde a minha grana caiu um pouco. Por quê? Eu comecei a vender pão no meu condomínio é grande, né? Eu tenho 3 edifícios aqui, bastante gente, e eu só vendia pão aqui dentro. Durante a pandemia, quando não se podia sair, o pessoal comprava bastante e tal, mas quando começaram as aberturas, assim, o pessoal começou a comprar menos. Só que com a abertura, pelo menos dos dias de semana, das pessoas poderem sair, eu também pude vender pão aqui na comuna que eu vivo, né? Então eu tô tentando equilibrar essa questão.
Bairro.
No bairro. Não é bairro, tá? Mas, ok.
Ah, é do condomínio.
Não, comuna seria o equivalente a
região.
A município, né? Ah, apesar de ser do tamanho de um bairro.
É igual na França.
Exato, a comuna...
As comunas francesas que são bairros.
Exato, mas a comuna tem, entre aspas, o seu prefeito.
Exatamente.
Saca?
Mesma loja.
Enfim, aí eu comecei a vender aqui e tal, e eu tô indo atrás de um lugar, eu já tô até negociando isso, pra eu poder vender os meus pães com o registro do Ministério da Saúde, pra poder vender pra outras empresas que já me procuraram.
Olha ele,
gente. Publicitário. Como sempre, o publicitário.
É que se eu não escalo, o tipo de venda, como é que eu vou sobreviver disso? E a minha rescisão, eu dividi ela em salários, né? Bem menores do que eu ganhava, mas dividi em salários pra poder ir sobrevivendo, e ela vai acabar basicamente em fevereiro. Então eu tenho um prazo pra isso. Tá difícil, mas foi a dificuldade que eu escolhi pra mim. Bom, falando na questão da casa, a minha qualidade de vida mudou desde que eu dei esse não pra empresa. Apesar de eu estar sempre ansioso todos os dias sobre vender mais e tal, eu tenho uma certa dificuldade em vender. Eu prefiro fazer do que vender. Mas são coisas que você tem que ir aprendendo. Já que você escolheu esse caminho, façam. É simples assim. Não tem um chefe pra eu reclamar.
No final das contas, vocês começaram a sentir muita diferença depois disso? Depois da sua mudança de emprego? Como é que ficou?
Cara, eu senti porque eu comecei a observar o crescimento do meu filho, né? E eu consegui dar mais atenção a ele, que agora ele tava muito carente de contato com outras crianças. Ele não saiu daqui durante muito tempo. Nossa, a gente blindou o Gael de um jeito, assim, que, cara, não, você vai ficar aqui e tal. E tem um parque Kim lá embaixo no meu condomínio que ele ama e não podia brincar e tal. E eu comecei a observar mais a criação do meu filho, né? Infelizmente eu tive que observar a ansiedade e todos os sentimentos dele surgindo e sentimentos negativos, já que ele não tinha mais contato com outras crianças, nem com a avó dele, nem com o vô, só por vídeo e tal, né? Ele encerrado dentro de casa, então... Isso foi o lado ruim, porque eu sou uma pessoa caseira, pra mim eu saio pouquíssimo da minha casa. Eu não tô nem aí, eu adoro minha casa. E estar aqui mais tempo, pude ter tempo pra cuidar mais dela, fazer esses projetos de bricolagem que eu adoro fazer, furar parede, esse tipo de coisa, saca? Fala, Leandro.
Gente, então assim, pro Kai não teve nada de ruim ficar dentro de casa.
Exatamente. Alguns momentos...
Maravilhoso.
Tudo que ele queria, tudo que ele precisava era da pandemia. A pandemia deu uma mãozinha pra ele.
Visualizei.
Alguns momentos foram ruins, de fato, ver o meu filho pirado, às vezes eu pirava também, é, nem sempre são flores, às vezes eu e a Rosário brigávamos e, bom, ainda bem que agora a gente tem pelo menos um apartamento melhor, maior e dá pra pelo menos cada um ficar no seu canto, né? Antes não dava, no antigo apartamento, não dava, cara. Teve esses momentos de puro medo. Hoje é fácil de falar que hoje a gente já tem menos medo, só que em maio, junho, o pavor de ficar doente, o pavor de levar essa doença pra dentro de casa, pra sua mulher e pro seu filho, pra mim era algo real, palpável e tava sempre ali na cabeça. Era um pavor, sabe?
É porque nessa época você tava saindo já pra
não,
poder
não.
Pra poder vender.
Eu comecei a sair, acho que em setembro ou outubro.
Ah, tá. Mas você saía de casa nessa época?
Não.
Pra poder fazer compra,
ah,
essas
só,
coisas.
Só compra com... Ah, bom, deixa eu explicar rapidamente como é que funcionava aqui no Chile. As leis foram ficando cada vez mais...
Rapidamente. Rapidamente.
Obrigado.
Azar seu, você perguntou. Basicamente, fazer compras e sair de casa, você precisava de um salvo-conduto da polícia. Você tinha que tirar através da internet, dando todos os documentos, a hora que você sair, aonde você ia e tudo mais. E, cara, era um inferno.
Uhum.
Nossa, o modelo francês total no Chile.
Ai,
assim,
meu Deus, que divertido.
Comum na atestação pra sair de casa.
Você que tá falando tanto do modelo francês, Diego, fala da sua vivência com o coronavírus e a... Como é que chama isso aí que a gente tá falando?
O confinamento.
Confinamento.
O confinamento do BBB.
Olha, infelizmente a minha experiência de confinamento foi uma experiência de confinamento brasileira, sob Bolsonaro, meu filho. Então, diferente do Leandro, que começou sob Angela Merkel, e Caio San, que tá lá no Chile, mas, né, aqui no Brasil, Bolsonaro, filho. Bolsonaro e todas as incertezas desse tempo de pandemia, né? A gente tava vindo, a gente tinha acabado de se mudar, tinha um mês que a gente tinha se mudado, a gente tava num bairro novo, as coisas estavam acontecendo, o Antônio tava terminando a adaptação da escola, por exemplo, né? Foi realmente um susto enorme. E no começo da pandemia, a impressão que a gente tinha era de que ia durar pouco. De que a gente ia ficar 15 dias, no máximo 20 dias em confinamento total e que as coisas rapidamente iam se acertar. Mas a gente não contava que a gente teria...
Não.
Quer dizer, a gente não contava, a gente sabia, mas a gente não tava acreditando que...
Peraí, Diego, é sério, você achou que uma pandemia mundial iria... Uma pandemia mundial é um pleonasmo sem sentido, mas você achou que uma pandemia... Ia passar em 15 dias. Essa é uma grande diferença, sabe, cara? A Angela Merkel, quando ela fez o pronunciamento, ela foi muito clara em dizer que é pelo menos um mês.
Eu vou defender o Diego nessa, porque quando começou isso, nós não sabíamos exatamente com o que a gente estava lidando. E, de fato, eu pensei que ia ser um negócio rápido, igual a gripe da vaca, a gripe do boi, a gripe do carneiro, sei lá.
Frango.
Frango. Essas coisas de carnívoro, Leandro.
É exatamente isso, Caio. Não é, eu estava, por exemplo, acompanhando os desdobramentos da pandemia já antes de a gente começar a ter os primeiros casos aqui no Brasil, porque eu leio, continuo lendo os jornais europeus, né? Então a gente... Eles estavam fazendo já uma cobertura muito maior, né? Que a gente não estava tendo aqui no Brasil. Sobretudo porque a Itália estava vivendo toda aquela onda absurda e tudo mais. Mas o que a gente pensava, e quando eu digo pensava, não era o indivíduo, Diego, né? Era o clima na sociedade. O clima no Rio de Janeiro era meio que um clima de que vai passar rápido. A escola parou, né? Vamos pensar aqui um protocolo. protocolo, uma coisa que a gente vai fazer, ou seja, o clima era um pouco esse, e o que aconteceu foi que a gente foi ficando. E foi ficando, com tudo isso, uma criança de 2 anos, então assim, o Antônio ainda nem tinha 2, ele fez 2 anos em julho passado, durante o confinamento, a festa de 2 anos foi uma festa toda virtual, assim, o que eu acho muito interessante é que ele lembra muito da festa dele, então ele olha pra parte da casa, ele sabe onde estavam as bolas, ele fala, ali tava a patrulha canina, o bolo, papai, mamãe, então assim, isso é importante, é algo que a gente fica conversando sempre, mas foi muito duro, exatamente por isso, porque como foi de surpresa, e não deveria ter sido de surpresa, se governo tivéssemos no Brasil, a gente não teria entrado numa quarentena de surpresa, a gente teria sido preparado, o que aconteceu foi que na sexta-feira foi editado um decreto que na segunda-feira começaria. Eu ia começar as aulas do doutorado naquela segunda que começou a pandemia. A Aline tinha começado as aulas do mestrado na semana que foi editado o decreto. Ou seja, de repente, tudo foi para dentro de casa, uma pausa enorme de muitas coisas. Mas as demandas começaram a chegar também dentro de casa, e as demandas do Antônio. Ou seja, o Antônio estava começando a socializar, o Antônio estava começando a lidar com outras crianças, construir vínculos, e tudo isso foi muito perdido, assim, não foi pouco, foi muito perdido.
Uhum.
O tempo de TV aumentou, a gente começou a perceber alterações na rotina, que a gente foi tentando meio que consertar ao longo também do processo, mas estava todo mundo muito surpreendido pelo que estava acontecendo, todo mundo muito sem saber como lidar, o que esperar do próximo mês, né? E a gente foi vivendo. Troca o ministro da Saúde, briga com o ministro da Saúde, o Estado pode fazer...
Troca o ministro da Saúde.
3 vezes trocamos de ministro da Saúde. No Rio de Janeiro a gente...
Não tem ministro da Saúde.
Bota um boneco lá.
Bem, teve um ministro que era quase um boneco, né? Que sem expressão nenhuma.
Não, agora tem um boneco de verdade. Só falta a mão na bunda ali, ou não sei.
E aí o que a gente tinha era... No Rio de Janeiro, desvios na saúde, toda uma briga, governador sendo afastado, ou seja... O cenário político, as incertezas, as coisas não acontecendo, isso tudo vai dando um nível de aflição e a gente tendo que se readequar, pensar atividade, pensar como é que a gente faz, entender o que estava acontecendo, inclusive com o Antônio. Eu tenho uma formação para ser professor dos anos iniciais do ensino fundamental, mas essa formação foi feita há 15 anos atrás. Eu nunca fui para a sala de aula por mais de 1 ano, por exemplo, com crianças.
Ah, Diego, e tem uma outra coisa também, eu senti muito essa diferença. De certa forma, eu dei aula de inglês para criança de 2 a até, sei lá, 2 até muito adulto, né? Durante 3 anos da minha vida, e com criança pequenininha mesmo, de saber lidar com as demandas e tudo mais. Mas nada se compara a você ter que tratar do seu filho nesse processo, porque é o seu filho. É muito engraçado, porque enquanto a gente é professor, a gente consegue fazer um distanciamento muito grande, né? Porque ainda que você tenha que cuidar, dar aquela atenção, né? Aquele acalento que professor de criança mais nova tem que ter, porque se não tiver, melhor não nem dar aula. Mas com o seu filho, tem o aspecto de que ele depende inteiramente de você, ele é seu filho, e por vezes você se frustra com muita coisa que você tá fazendo, que você sabe qual que é o efeito que isso vai gerar.
Exatamente.
Né? Então eu acho que piora ainda mais a nossa perspectiva, tipo assim, não importa o esforço, não importa o ponto de vista teórico, didático, metodológico que você tenha, né? Eu me lembro quando eu dava aula pra criança, eu fazia muitas brincadeiras, nossa, eu adorava brincar com as crianças, botava elas pra poder correr, pra poder aprender as coisas e tudo mais, mas nada se compara, e sobretudo na situação em que a gente tava vivendo, que era muito,
exato,
muito atípica.
Tem muitas incertezas, muitas expectativas, e para lidar com o seu filho você também tem o tempo inteiro a necessidade, primeiro, de identificar o que está acontecendo, né? Você, no caso, uma família fazendo diagnóstico, propondo intervenção. A gente teve até um apoio muito grande da escola, a escola foi muito presente, com reuniões muito periódicas, a gente conversando sobre o que estava rolando, mas ainda assim não dava conta. Realmente, um ponto muito negativo foi que a gente não teve mão para lidar. E eu acho que isso aconteceu em muitas famílias. Estabelecer...
Eu quero saber qual família teve mão para poder lidar com isso.
Exatamente, porque a menos, né? E a gente realmente estava numa situação, por exemplo, né, que muitas famílias... Assim, muitas famílias abastadas, por exemplo, viveram a realidade de viajar para uma fazenda, para um lugar mais afastado, mesmo nos primeiros meses, né? O que garantia um grande espaço de ar livre, né? Ou seja, experiência que a gente não teve.
Férias, né? É o pessoal que toma ano sabático, não, né?
Exatamente. E a gente estava num apartamento, num bairro novo, ou seja, muitas experiências novas sendo vivenciadas ali, mas que iam deixando um pouco disso também, né? Assim, a nossa rotina não estava estabelecida, as coisas foram se estruturando muito depois, as universidades definiram calendários muito mais tarde, né? O que era 15 dias se tornou 30, depois virou 8 meses, 9 meses, 10 meses, né? E eu tenho certeza que quando esse episódio for ao ar, a gente ainda não vai ter saído completamente. Embora no Brasil, o que a gente tem vivido é uma realidade que as pessoas estão na rua, a maioria das pessoas, né? Seja para trabalhar, seja para curtir a pandemia, porque as pessoas estão enchendo bares, fazendo festas, festivais, enfim, show. Como se pandemia não houvesse, porque já não tem governo, né? Pandemia também não. Então, assim...
Já não tem governo, né, gente? Pra quê?
Só um detalhe, aqui no Chile, voltamos pra fase 2 aqui na região metropolitana. Isso quer dizer que é confinamento final de semana e de segunda a sexta, tudo meio que... Tudo bem separado, restaurante só se tiver área externa, senão não entra.
Ah, tá. Ah, vocês têm plano.
Tem
aí,
umas 5 fases, nós voltamos para fase 2. Você não pode ir mais na segunda vivenda se você estiver em outra região, sabe? Então já era.
É, e eu acho que uma das coisas mais negativas de tudo, foi que, no meu ponto de vista, assim, fazendo um balanço geral mesmo, foi um ano perdido. Foi um ano perdido em vários aspectos. Foi um ano perdido porque a gente não conseguiu colocar nos trilhos muitos dos nossos planos, dos nossos objetivos. Então a gente teve de lidar com uma frustração muito grande de, queria muito que isso acontecesse, mas não vai acontecer por quê? Porque tem uma pandemia e aí eu não posso mesmo sair de casa. Eu acho que os nossos planos que a gente projeta enquanto família também foram suspendidos por conta da própria situação e também da necessidade que a gente via, que era muito visível. E Antônio tem 2 anos, né?
Sim, 2 anos e 5 meses.
Isso. Pois é, Antônio tem 2 anos e 5 meses. Então, passar com um Terrible 2 dentro de casa é uma delícia. A criança tá aprendendo muita coisa agora, né? A gente pode falar depois no futuro das fases de desenvolvimento de uma criança, né? Um programa dedicado a isso, mas de toda forma, esse momento dos 2 anos é um momento onde a criança passa por um amadurecimento corporal, mas não psicológico e nem cognitivo. Então, o corpo dela se modifica de uma tal maneira, né? Dos 2 até os 3 anos, isso vai variar o tempo exatamente como é que vai acontecer. Mas o cognitivo dela não altera, então ela aprende que ela pode dizer não, ela pode não gostar de muita coisa, mas ela não sabe muito bem como lidar com isso, né? E aí, às vezes, a gente ter que lidar com todo esse processo, com toda essa demanda, requer um esforço muito grande. E aí, quando chega os 3 anos, então, que é chamado de adolescência dos 3 anos, né? Que é o mesmo processo, só que agora ele consegue formular palavras com muita clareza, né? Então, meu filho fala assim, pra mim, não, papai, não faz isso. Tipo assim, vão tomar banho, bem, não, agora não, e tipo assim, com essa empáfia, ele fez isso agora, gente, juro por Deus, ele fez isso agora comigo. Eu falei, Benzinho, vão tomar banho, não, eu tô lendo. Eu falei, meu filho, mas agora tá na hora de você tomar banho, já tá na hora de dormir, não, eu não vou. Aí começa, aí entra a birra, aí entra o choro, aí entra o desespero, e às vezes você tem que dar conta disso de uma forma rápida. Às vezes você tem que dar conta disso de uma forma que você tem tempo pra poder conversar. Às vezes a coisa tem que simplesmente acontecer. Não dá pra poder ficar brincando muito do que vai acontecer. Então, quando vai na rua, não pode ficar pegando nas coisas, né? A gente evita de sair com criança pelo menos com o Ben, a gente evita de sair com ele, porque a gente sabe que criança é sinestésica, toca muito nas coisas, pega em tudo o tempo inteiro. E aí, quando você vai na rua, como é que você não vai deixar o seu filho ficar pegando, por exemplo, você vai com ele no mercado, como é que você não vai deixar ele pegar na fruta que ele quer? Não, não pode pegar. Ah, não pode, não pega. Não pega no livro. Não, não pega, não pega no pacote aqui. Não pega nisso aqui. Não pega nas coisas. Não pega. Levanta essa mão. Vou prender essa mão atrás de você. Então, foi um processo de muito estresse, né, de reconhecer que, por exemplo, o Ben não pode mais ir com a gente em determinados lugares, né, não pode mais ir com a gente no mercado, porque existe essa necessidade. E também, Diego, você pontuou, e eu me lembrei, é a questão da rotina, do como a nossa rotina se alterou drasticamente. O Ben assistia TV exclusivamente um filme no final de semana. Dentro de casa, com uma criança que fica dentro de casa, existem momentos que você precisa trabalhar. Existem momentos que você tem prazo. Tem prazo para poder entregar as coisas, e tem que terminar, e tem que fazer. E quando é um só, ainda menos mal, porque o outro pode ficar com essa responsabilidade. O pior é quando são os dois que precisam fazer.
Que foi exatamente o que aconteceu aqui, né? Nós dois, numa atividade intensa, demandando da gente, né? Sobretudo nessa segunda parte, que as aulas já tinham voltado e tudo mais. E assim, virava até, durante muito tempo, virou inclusive motivo, né, de conversas e reflexões, às vezes conversas muito acaloradas entre nós, né, os pais, porque era assim, tá, tem a necessidade real de fazer as coisas, mas ao mesmo tempo tem o grande perigo da televisão mesmo, né, das muitas horas, e uma impossibilidade real de dar conta, né, do brincar, do sentar, do desenhar, do passar horas, do passar tempo, ou seja, para dentro de casa veio todas essas questões que não eram para vir, né? A gente sempre acaba falando até muito, é muito natural que você fale assim, não, você deixa a preocupação do lado de fora, as coisas do trabalho, não leva para dentro de casa, né? Para você viver um ambiente mais tranquilo, mais harmonioso, para você poder viver aquele tempo, mas de repente todos os estresses, a própria ansiedade, né, que aumentou muito para todo mundo. E aí com a TV a criança fica mais agitada, e nesse ano que a criança tá fortalecendo a fala, tá aprendendo a se mover no espaço, tá entendendo que ela é um corpo independente, enfim, tudo isso acontecendo comprimido dentro de um espaço e num modelo, né, onde os adultos também se tornam esse ponto de pressão, né? Porque a criança precisa também não ver um pouco os pais, né? Ao mesmo tempo, né? Elas precisam de tempo em que elas sejam independentes sem que os pais estejam ali, óbvio, sob cuidados e tudo mais, mas assim, com distância, né?
O tempo inteiro.
Porque essa presença excessiva faz também com que a gente fique, não pega, não desce, não faz, não sei o quê, vai cair, vai descer, né? Vai acontecer qualquer coisa, e isso também é muito prejudicial. Ou seja, esses foram pontos muito, muito negativos dentro desse processo, e realmente a gente sofreu bastante com isso.
Nesse saldo todo negativo, uma das coisas que eu aprendi logo no começo, né, da pandemia, e que foi muito importante para mim, foi um texto que agora eu não consigo me lembrar, mas eu vou deixar, mas até o horário das indicações eu consigo procurar o texto aqui para deixar marcado aí para vocês, que foi um texto que eu li de uma, eu acho que ela era israelita, não, iraniana ou alguma coisa assim, acho que ela era iraniana, e o Irã já passou por diversas quarentenas, porque, pasmem, existe guerra lá, criada pelos Estados Unidos. Mas, enfim, e aí ela escreveu um pouco das experiências dela nesses períodos de quarentena em que ela teve de passar, onde ela realmente não podia sair em nenhum momento dentro de casa. E foi muito boa a reflexão dela para eu poder entender, eu pensar assim, num primeiro momento, pensar assim, porra, sou muito privilegiado, nunca precisei de passar isso na minha vida. Enquanto existem outras pessoas que passam isso quase que dia sim, dia não, né? Mas mês sim, mês não, por conta da própria organização da política internacional. Então, uma das coisas que eu aprendi e que me auxiliou muito no processo de conseguir passar por essa quarentena de forma a não me estressar tanto foi uma rotina que a gente adotou, que foi sempre verificar quais eram as demandas de todo mundo logo pela manhã. O que a gente sempre fazia era sentar para tomar café junto, ver se estava tudo certo, saber quais eram as rotinas que todo mundo ia ter que fazer, o que todo mundo precisava fazer, ver se estava todo mundo saudável, cuidar de todo mundo. Às vezes alguém precisava conversar, né? No caso estávamos eu e Cris, às vezes a gente precisava desabafar um com o outro, às vezes o Ben precisava de alguma atenção especial, brincar um pouquinho com meu filho. E isso, depois de tudo isso, quando você tinha dado aquele processo de organização básica do dia, de trabalhar com os sentimentos, sensações e esperanças e demandas das pessoas, aí então você começava a trabalhar. E foi muito engraçado porque quem compartilhou esse texto foi o meu chefe lá na Alemanha. Ou seja, ele foi muito claro o que ele queria que a gente fizesse. E ele foi muito honesto. Ele disse, se vocês não conseguirem trabalhar, se não conseguirem produzir num determinado dia, não façam, não façam. Cuidem da sua família, cuidem daqueles que vocês querem bem, saiba se eles estão bem, porque somente a partir desse ambiente bom e positivo que você cria ao seu redor, que você consegue aumentar a sua produtividade, ser uma pessoa que consegue trabalhar, e as coisas vão ser limitadas mesmo. Tudo vai ser muito diferente. Então, com esta minha explicação e essa pequena explanação, eu abro esse segundo bloco da nossa conversa aqui sobre isolamento social, quarentena e Covid, que é, no final das contas, e eu vou pedir ao senhor Caio para poder falar sobre essas vitórias e sobre esses benefícios, sobre esses pontos positivos que Caio acredita que ele garantiu na vida dele nesse período de quarentena, né? Uma das coisas que ele sempre diz, que Caio sempre diz, foi que ele conseguiu ver o filho dele crescer de mais de perto sem ter que entregar a alma pro diabo, chamado trabalho. Melhor relação que alguém pode ter é a CLT. Mas, Caio, conta mais pra gente, o que mais teve de
bom? Olha, vou ser bem breve, porque eu já falei bastante das coisas boas que aconteceram comigo, mas eu coloco em perspectiva. Talvez eu tenha visto a quarentena em casa como uma coisa boa, porque eu tava vivendo um momento muito ruim.
É.
Então, pode não ter sido o melhor dos mundos, mas foi melhor do que o que eu tinha. E eu vou conectar muito a sua fala, Leandro, dessa coisa de tomar café junto, que parece uma bobagem, mas... Cara, é sensacional. Os três na mesa, comendo, falando e tal. Né? Tudo bem, não era o meu primeiro momento no dia. Eu já tinha, pelo menos, assado uns 4 pães já. E a Rosário tinha entregado alguns pães aqui no prédio já, né? Mas depois disso a gente sentava e tomava café. E eu acho que esse era um momento muito... muito família, saca? É um momento que você dá aquela pausa e você se permite a comer em paz, sem nenhum tipo de encheção de saco, e a conversar calma. Eu acho que esse foi um dos momentos muito bons. E um outro momento muito bom na quarentena, até pra não ficar alugando o programa, foi essa questão de explorar mesmo a casa, ver as coisas que eu precisava, o que eu não precisava. Você vê o que é supérfluo e o que não é durante a quarentena. O que você precisa?
Você fez reforma na casa, Caio?
Não fiz reforma. Não fiz reforma. Mas, por exemplo, na varanda, tem umas paredes que eu achava bem feias. Eu coloquei umas ripas de madeira pra colocar planta depois. E as plantas eu só consegui comprar agora. Então, uma das coisas que eu não tenho é pressa. Né? Principalmente esse negócio da né? Uma das coisas do confinamento é que eu aprendi a não ter muita pressa. Então, eu fiz isso lá pra maio, junho, e só agora que eu consegui comprar as plantas.
Uhum.
Né? E é legal curtir a casa, curtir o meu cantinho. E tu, Diego, o que você conta de bom, né? Um ponto positivo da sua quarentena na sua casa?
Eu acho que um dos pontos positivos é que eu acho que eu nunca curti tanto uma casa depois de adulto quanto foi nessa quarentena, né? Porque quando a gente é criança, a gente até aproveita muito a casa, a gente lembra da casa, e quando a gente cresce, fica adulto, você tem trabalho, você tem tarefas para fazer, a maior parte da sua vida é fora de casa, é na rua. E ficar em casa, que eu vou falar como ponto positivo, porque de fato foi estar em casa, poder cumprir as atividades de casa com todos os problemas que a gente falou, foi realmente positivo. Tem muitos saldos positivos, deu para adiantar algumas coisas na vida, né? Da vida. Isso de fato aconteceu, coisas que eu não poderia fazer, por exemplo, se eu tivesse que me deslocar na cidade. como fazer disciplina, sei lá, e aí eu tô falando muito pessoalmente, né? Mas, por exemplo, fazer disciplinas em universidades diferentes no mesmo dia. Então, isso ajudou, porque eu só precisava, né, ligar o computador na minha casa mesmo. E dava para chegar atrasado também. Mas estar em casa como adulto, isso foi bastante positivo. Mas eu acho que, mesmo que a gente veja, né, esses pontos positivos, viver isso por tanto tempo vai perdendo um pouco desse significado, dessa positividade, né? É positivo, é muito bom, mas quando você forçadamente, né, e a gente sabe, eu vou falar muito, bater muito nessa tecla, porque a gente sabe que na situação brasileira a gente poderia ter tido outros rumos para vivenciar coisas diferentes. Não pudemos viver, mas viver isso por muito tempo, né, se torna até um pouco angustiante. A gente começa a viver, por exemplo, o casal, você tem tanta coisa para fazer, o estresse chegou para dentro da sua casa, né, o estresse do trabalho, a ansiedade da tarefa que você tem que devolver, coisas que antes você deixava no escritório, numa sala, num espaço que era comum fora da sua casa, passaram a coabitar com você naquele espaço. Então, o que se torna positivo, de repente, você se vê sem tempo dentro da sua própria casa, porque você está em tantas atividades, uma seguida da outra, né? E a gente está no bloco da positividade, né? E realmente, assim, muitas coisas...
eu queria que você jogasse para cima, se possível, sabe? Trazer um pouco
que
de benefício.
Tá cima,
dizer que a gente não vai morrer amanhã, porque não tem mais
breakdown dentro de casa.
A gente tá pra cima, né? Mas eu acho que a reflexão
cancelar a
fica pra gente. Porque, de fato, é muito positivo poder... Uma coisa que a gente sempre prezou em casa, né? O café, o almoço, o jantar. Às vezes até de você ficar esperando o outro ter fome pra garantir o espaço da mesa, né? Esse espaço importante. Isso é muito bom ter visto mesmo o Antônio nesse espaço. Embora a gente tivesse há um ano vivendo isso também. Enfim, era um ano que a gente... O Leandro falava dessas expectativas e frustrações, né? Era o ano que a gente esperava sair de casa, né? É, exatamente, assim. E a gente teve que manter uma rotina que já era um pouco a rotina que a gente vivia. Óbvio que ela ficou ali pressionada, né? Porque essa coisa de, assim, é isso, você não pode sair. Mas é muito positivo, porque eu acho que a gente teve ganhos profissionais nesse período, ganhos intelectuais, deu pra ler, deu pra fazer mais coisa, deu pra estudar mais, deu sim pra fazer bastante coisa que a gente não faria se a gente tivesse também na vida alucinada fora de casa, né? Sair correndo para chegar numa hora, trocar, fazer o revezamento, quem fica com o Antônio, quem fica agora, quem sai agora. Então, isso foi muito bom, não ter de se preocupar com esse revezamento, não ter de se preocupar...
É o famoso quem não dança segura a criança, né?
Não, exatamente, porque a gente até experimentou isso na primeira semana, antes, a primeira semana antes do confinamento, ou a última semana de liberdade que a gente teve... Mas que era isso, né? A Aline sai pra universidade, eu chego pra ficar com o Antônio e aí outro. E a gente já tinha visto que ia ser pesado fazer isso, sabe? E a pandemia acabou proporcionando que a gente não tivesse que vivenciar isso. Eu tenho certeza que isso foi muito positivo. Foi muito positivo. A gente viveu a experiência do estudo, de fazer esse revezamento. Mas revezar no sofá de casa é muito mais simples, né?
Uhum.
Você tá ali estudando sentado no computador e o seu filho vê que você tá ali, ainda que você não possa dar total atenção, é melhor do que se você estivesse fora. Então, assim, é óbvio que a gente teve momentos muito positivos e isso, com certeza, vai ser uma marca do que foi 2020 pra gente, porque foi um ano que a gente também conseguiu avançar muitas coisas exatamente porque a gente estava em casa. Então, isso foi o ponto positivo, se a gente puder dizer isso, de ficar em casa, né? E você, Leandro, como é que você viveu isso positivamente? Qual foi a parte do copo meio cheio que você viu aí nesse confinamento?
Pra mim não teve copo meio cheio, pra mim foi um completo desespero, dedo no cu e gritaria o tempo inteiro. Mentira! Mas a gente pode sempre fazer essa leitura, mas eu acho que algumas questões que são importantes de serem ditas, como todo mundo já falou, é a gente perde muito esse costume de estar junto durante refeições, né? E aí a gente tem que se lembrar o tempo inteiro que refeições foram feitas, desenhadas e designadas pelas nossas instituições familiares para serem consumidas juntos. Para todo mundo parar um momento, esperar o momento da comida estar pronta, se sentar na mesa e compartilhar uma refeição. E também, Diego, na nossa rotina doida, na Alemanha sobretudo, né, de eu acordava 6:30, 7 horas eu tinha que estar no ponto do trem para poder pegar o trem, para poder levar o Ben para Kiga, para ir trabalhar, e aí eu passava, quando eu deixava o Ben, pegava o trem de volta para o centro, eu parava na padaria, aí eu comprava um croissant, um pão, alguma coisa assim para poder comer, aí eu levava até o meu trabalho, fazia o meu café e tomava café sozinho. Eu adoro tomar café sozinho, eu sou apaixonado pra tomar café sozinho, porque eu tomo o tempo que eu quiser e não preciso conversar com ninguém.
Pronto.
Mas eu adoro... Mas eu adoro tomar café com a minha família, porque eu adoro compartilhar com eles uma refeição. Eu gosto de ver se meu filho tá gostando ou não da comida que ele tá comendo, porque eu gosto de saber o que que meu filho gosta de comer. Eu gosto de saber que aquilo que eu comprei ou que aquilo que eu fiz pra gente poder comer no momento, se agradou ao meu filho, se é do gosto dele, se ele gosta de cebola, se ele não gosta de cebola, se hoje ele tá gostando de cebola, se hoje ele não está gostando de cebola, se hoje ele gosta de cenoura crua, que é o caso dele, ele gosta de comer cenoura crua antes do almoço, porque quando ele senta na mesa para poder comer, ele não quer comer a mesma cenoura crua, ou então se ele gostava de comer brócolis, mas agora ele não come brócolis mais. Então eu acho que essa oportunidade de verificar assim, de tirar a prova de ver, o meu filho gosta disso, meu filho não gosta daquilo, é muito bom, porque quando você coloca seu filho na escolinha e ele vai comer aquilo que a escolinha provê, você não tem esse controle do que ele gosta, do que ele não gosta. E a gente perde muito controle, né, da responsabilidade de pai e mãe de também acompanhar esse processo de crescimento. Obviamente que lá era um pouco diferente e eles anotavam tudo, o que o Ben comia, o que o Ben não comia, o que o Ben gostava, o que o Ben não gostava, de beber, de comer, tudo. Então a gente tem lá uma lista muito clara de todos os alimentos que eram preferidos dele, de que ele não gostava de jeito nenhum, porque eles tinham que sempre que manter esse controle, até mesmo para poder saber se a criança teve uma infecção alimentar ou se aconteceu alguma coisa nesse sentido. Mas de toda forma é muito gostoso a gente poder estar por dentro dessas coisas. Por exemplo, eu fazer um bolo de chocolate e o meu filho comeu o bolo de chocolate que eu fiz. É, fazer qualquer coisa, um quiche, uma torta, alguma coisa nesse sentido, e ver que ele comeu. E que ele falou, papai, é delicioso. Então, assim, esse delicioso para uma criança de 3 anos que tá aprendendo a falar, ele fala com tanta gracinha, que fala, é mesmo, meu filho, você gostou? Aí dá vontade de fazer 5, mas a gente sabe que não pode fazer, porque tem um negócio, né, de saúde, de alimentação, que tem que ser controlado. Então, eu acho que tomar café junto e compartilhar refeições foi fundamental e foi muito positivo pra gente. E outra coisa muito importante também, foi muito importante a gente estar junto pra poder conseguir chorar junto. Dá uma desesperança e tem dias que a gente simplesmente não se sente bem. E aí, por quê? Por isso. Porque o mundo tá desse jeito, porque a situação não tá legal. E aí a gente tá junto dentro de casa pra poder ajudar a passar por isso. Eu acho que a nossa rede de apoio, que era muito grande quando a gente tava no Brasil, reduziu-se bastante quando a gente foi morar na Alemanha. E reduziu-se ainda mais quando a gente teve de entrar em quarentena, que era basicamente nós três dentro de um apartamento, mais a minha mãe e a mãe da Cris aqui no Brasil, mais o meu irmão também, que sempre deu algum suporte pra gente. A gente tinha os nossos amigos em Iena, mas não era também grande coisa. Então a gente precisava sempre estar junto, né, e reforçar a nossa... e entender que cada um tinha a sua demanda de uma atenção emotiva, de que todo mundo precisava, às vezes, você não podia trabalhar demais porque o outro queria conversar, da Cris, que é muito mais emotiva do que eu, dela às vezes precisar simplesmente falar assim, eu não tô aguentando mais isso aqui, e às vezes ela precisava de 5 minutinhos de choro, às vezes era no banheiro, às vezes era no quarto, na sala. Era bom que ia fazendo um rodízio dentro de casa chorando.
Caramba.
Então assim... gente, mas é sério. Então, eu acho que foi muito bom. E eu não sei como é que foi para vocês. Aí eu queria até conversar com vocês como é que ficou a rede de apoio de vocês. Porque a nossa, ela era muito boa. Até mesmo na Alemanha ela era muito boa, que a gente tinha a Kiga. Mas como que fica ficou a rede de apoio de vocês? E depois eu falo uma outra coisa que eu queria falar. Mas me responda isso aí primeiro.
Aqui pra gente foi crucial, assim. A gente perdeu. Completamente. Mas assim, a gente perdeu essa rede de apoio exatamente porque a gente tava num outro bairro, a gente tinha os nossos pais como grupos de risco. Fazer essa mobilidade era impossível, né? Então foi muito nosso mesmo. A nossa casa virou o nosso refúgio, o nosso bunker, o nosso espaço total, porque... E a gente, o nosso elo também, né? Então por isso também as coisas positivas saltaram muito, porque fazer tudo isso em casa, ter a possibilidade, inclusive, de não acionar a rede de apoio, né? Porque a gente não poderia acioná-la, foi primordial pra gente, né?
Uhum. E Caio?
No meu caso, eu já tô bem longe de uma rede de apoio familiar. Só eu da minha família vivo aqui no Chile. A minha rede de apoio, basicamente, é a Rosário, que sempre me segura nas minhas crises. E durante a pandemia, não fisicamente, mas... Às vezes até fisicamente, a minha sogra. A minha sogra, ela ajuda bastante com as questões da Rosário, do Gael e às vezes as minhas também. Então, às vezes eu consigo encontrar apoio, né, nela, na avó da Rosário. E emocionalmente, né, meus irmãos e o meu pai, quando eu consigo falar com eles e tal. Às vezes só pra conversar mesmo, nem conversar sobre coisas negativas, às vezes só conversar, só falar a sua língua. E acho que todo mundo aqui sabe o que é isso, né? Só falar um pouco da sua língua, só falar um pouco das bobagens que você falaria.
Sim.
E tal. Eu acho que é importante a gente sempre ter isso em mente, sabe? Só falar as bobagens. Porque de repente a gente se viu privado dessas pequenas coisas. E simplesmente falar, caramba, e o Corinthians, hein? Porra, você tá vendo o Cruzeiro lá? Tá na quinta divisão. Né? Sei lá, essas bobagens de sempre. Assim.
Eu sei. É de se encontrar com a pessoa pra tomar um café e comentar com ela alguma coisa. Não tem nada a ver com nada, mas exato, naquele momento fazia todo sentido, né? Eu sei como é manter os laços das suas amizades, presencial, você olhar pra pessoa e dar um abraço nela, né? E esse negócio também, né, de não pode mais dar abraço, mas enfim, deixa eu voltar aqui, deixa eu jogar o episódio pra cima. Mas eu acho que uma coisa muito positiva também que foi, e aí a gente daqui a pouco, né, já vai encerrando, e eu queria uma última pergunta que eu vou fazer, eu acho uma coisa muito positiva que aconteceu também, foi que a gente pôde, eu pelo menos, eu sempre brinquei muito com a minha mãe, né, eu sempre tive muita atenção da minha mãe pra gente poder brincar, e aí eu não tinha às vezes muita oportunidade de brincar com o Ben por conta da rotina também, e eu me lembro também que minha mãe também não tinha tanta oportunidade de brincar comigo por conta disso, mas eu retirei, assim, daquele saco antigo pra caramba do fundo do baú, um monte de brincadeira boba que a gente fazia quando era criança e a gente retomou a fazer essas coisas, e aí dentro de casa às vezes se fantasiar, fazer uma micro festa somente nós três, sei lá, o Ben assistiu A Espada Era a Lei, que é o filme do Rei Arthur, né, Os Cavaleiros da Távola Redonda, mas especificamente do Rei Arthur e do Merlin, e aí tem uma cena, a primeira cena do Merlin, que ele vai colocar tudo dentro da bolsa dele, ele vai cantando, e aí o Benzinho subiu em cima do negocinho assim que ele fazia cocô, né, da caixinha que ajudava ele a sentar na privada pra ele fazer cocô, e aí a gente botou ele com uma capa, botamos ele com uma barba, um chapéu de mágico, demos pra ele um pedaço de pau e ele ficava cantando Fictus, Fictus, Cavina. E aí a gente ia diminuindo e entrando debaixo da mesa, que era a mala dele, pra poder viajar pra outro lugar. Mas enfim, eu acho que foi muito bom a gente poder retomar essas brincadeiras, foi muito bom a gente poder fazer filmagens, que é uma coisa que às vezes a gente não faz muita filmagem, bate-se muita foto, mas às vezes você não faz muita filmagem assim, como era feito antigamente, assim, sabe, essas coisas assim, muito bobinhas, muito engraçadas. piadas que eram feitas. Pelo menos aqui a gente não fazia muito. A Cris faz mais, eu é quem não faço tanto filmagem assim, é verdade. Talvez foi uma coisa que eu retomei a fazer. E então eu acho que assim, no saldo, no final das contas, o saldo positivo foi que acho que a gente conseguiu, né, aprender bastante coisa, reaprendemos a como é importante, sobretudo, valorizar a ciência, o quanto a ciência brasileira e a ciência mundial, com essa onda negacionista, terraplanista, olavista, estava sendo colocada em apuros por conta de meia dúzia de gente que não conhece de método científico, que não entende que ciência demanda tempo, investimento e muita, mas muita massa cinzenta, e a gente não ganha, às vezes, metade do que a gente deveria ganhar quanto cientista. Os cientistas que conseguiram produzir vacina, que conseguiram colocar isso no mercado, que para além de inovação, além de uma invenção, se transformou numa inovação para a gente poder usar, assim, toda a minha admiração e respeito por eles, porque método científico não é uma coisa que se brinca, é uma coisa que você tem que fazer e é muito séria, e sobretudo quando trata de vidas. E eu acho que foi um bom exercício de verificar o quanto a ciência ela é importante para a humanidade, né? Foi um momento da gente verificar que a minha opinião tem que valer, porque a opinião de todo mundo vale, é muito importante. Mas existem opiniões que são embasadas, né, que são científicas e que têm respaldo e que fundamentalmente se responsabilizam pelos efeitos que são causados na realidade. E que conseguem verificar que os efeitos causados na realidade trazem outros efeitos na realidade. Então nós, cientistas, a classe de cientistas, e eu me incluo no meio, a gente está de parabéns por tudo isso que a gente conseguiu produzir em meio a um momento extremamente horrível como foi a pandemia do coronavírus em 2020, que a gente nunca sabe se acabou, né? Mas enfim, que em 2020 foi. E uma outra coisa que eu queria dizer também era agradecer a todas as pessoas que colocaram a sua vida em risco durante o ano de 2020 para poder manter a nossa vida funcionando. É claro que, sobretudo os profissionais de saúde dentro dos hospitais, aqueles que lidaram diretamente com quem estava infectado com o coronavírus, agradecer nominalmente impossível, mas a todos eles que participaram ativamente disso, agradecer a todas as pessoas que conseguiram, ainda que com muita dificuldade, entregar comida pra gente, que foram os motoboys, que foram os motoqueiros, que tiveram que comer o pão que o diabo amassou, tiveram que mostrar pros aplicativos que simplesmente gerenciavam entregas o quanto eles eram fundamentais e importantes, não é mesmo? A revolução acontece a partir da classe trabalhadora. E dizer que eles são essenciais, que são serviços essenciais e que se mostraram muito essenciais durante todo esse tempo. O quanto que pessoas que tiveram suas responsabilidades de manter-nos seguros nas nossas casas foram importantes também. Então, a todos os profissionais que eu me esqueci agora nesse momento quem são, muito obrigado. E muito obrigado, professores, que durante toda a nossa vida a gente aprendeu que dar aula dentro de sala de aula, com interação física, e a gente teve de mudar o formato de ensinar, fazer-se ser entendido e garantir aprendizado em pouquíssimo tempo. Então, muito obrigado, professores, e também me incluo nisso. Muito obrigado a mim. Eu agradeço primeiramente a mim, como diz sempre a Anitta, é sempre importante a gente agradecer a si mesmo primeiro. E é isso. Eu acho que é isso. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa?
Temos um episódio.
Temos um episódio. Caio, você quer falar alguma coisa, Caio?
Eu acho que nós temos um episódio. Eu queria, de fato, agradecer a todo mundo que colocou sua vida em risco pra manter essa estrutura, né? Nós ficarmos em casa e tal. Acho que vamos pro momento Wakanda, né?
Não, com certeza. Eu acho que no hall dos agradecimentos ali, né? Cada funcionário de um supermercado que manteve as prateleiras organizadas e os supermercados abertos todos os dias, do começo ao final da pandemia, ainda que ela não tenha acabado completamente. E um beijo para minha mãe, para o meu pai, para minha mulher, especialmente para vocês. Momento Vibranium.
do Vibranium.
Chegamos então ao nosso momento Vibranium e a gente vai ouvir as indicações desse episódio maravilhoso, desse episódio alto astral, desse episódio incrível que a gente espera que quando você esteja estiver ouvindo, gente, já tenha a vacina do Butantan Coronavac, já tenha a vacina de Oxford, já tenha a vacina da Pfizer sendo aplicada em todo o Brasil. Então, quem tem indicação, Leandro?
Ah, gente, eu sempre tenho, né? Meninas e meninos, então, acontece que nessa onda de quarentena, eu sugiro a vocês assistirem um filme de terror, pra quem gosta de filme de terror. Por quê? Porque eu descobri que filmes de terror controlam a nossa ansiedade. Então, eu passei a assistir muito filme de terror. O que é muito bom, tá no final da quarentena? Tá no final da quarentena. A gente sabe quando ela vai acabar? Não sabe, mas a gente quer acreditar que ela tá no final. E para controlar essa ansiedade, eu passei muito a assistir filmes de terror. E um filme que eu quero assistir, que é muito legal, que se chama Host, que é um filme de terror gravado pelo quê? Pelo quê? Por câmeras de webcam. Exatamente. Então, o filme é inteiro, ele foi inteiro roteirizado para que ele fosse, para que ele acontecesse enquanto existem amigas, acho que são 5 amigas, conversando pela webcam e as coisas vão acontecendo. E é muito interessante como as coisas vão acontecendo, né? É tudo muito, muito limitado por conta da própria proposta, mas a ideia é muito legal. Eu quero dizer a vocês que nesse momento de quarentena, uma das coisas que eu mais fiz, para além de escrever, trabalhar e cuidar do meu filho, foi jogar joguinhos. Eu comprei alguns joguinhos. E quando eu digo joguinhos, são joguinhos de videogame, porque eu sou um papai gamer, que gostaria de ser mais do que é papai gamer. Gostaria, mas tenho tempo? Não tenho tempo. Mas então, é isso. Até hoje eu tô jogando Dead by Daylight, que é também um jogo de terror.
Caramba, que fissura que você tem em terror, rapaz.
Ai, adoro filme de terror. Adoro terror. Terror é muito bom.
Acho besta.
Dead by Daylight e Phasmophobia. Tô nessa onda do Phasmophobia, né?
É do encosto esse daí?
O Phasmophobia?
Tá.
Ah, é, o encosto. É, tá bom. Cara, Diego é insuportável. Mas vamos lá. É isso e acho que é isso. O meu acabou.
Tá, a minha indicação é simples. Tenham plantas dentro da sua casa e cuidem das plantas.
Nossa, isso, Caio, fundamental isso.
É um organismo vivo e quando você tem plantas, verdade, as coisas ficam bem mais legais.
É verdade, fica muito
mais
vivo.
Nossa, isso é verdade. Eu também cuidei de algumas plantinhas, replantei coisas na casa. Isso é muito bom mesmo. Uma excelente indicação, Caio San. Façam pão. Aprendam a fazer pelo menos um pão.
Acho que é bacana. Não se você vive no Chile. Se você vive no Chile, você compra de mim. Vocês fazem pão.
Exatamente.
É porque você entrega no Chile inteiro, né?
Tá bom. Se vocês vivem em Santiago, já que eu tenho que dar meu CEP aqui também, eu dou.
Daqui a pouco o Caio vai estar vendendo para o Chile inteiro. Vai estar em todas as redes de supermercado bio, orgânicos. Vai ter o pão do Caio, meu querido.
Exatamente. Caio, para a gente poder encerrar, vamos dar uma receita de pão?
Não. Diego, qual que é a sua dica?
Obrigado, Caio. Minha dica é, se você ainda não assistiu, o que eu acho muito difícil se você ouve este podcast, mas tire um tempo para assistir Amarelo, É Tudo Para Ontem, está no Netflix. Esse filme, documentário, obra de arte sensível, maravilhosa, de Leandro, mais conhecido como Emicida, precisa ser vista, apreciada e é um bálsamo.
Que é? Não sou eu, não sou
eu,
gente.
Foi um bálsamo quando eu assisti. Tô até hoje digerindo e tenho certeza que você vai gostar muito. Temos um episódio!
Yay! Então é isso, pessoal. Fiquem bem. Fiquem em casa se tiver que ficar. Se não tiver que ficar, já tiver sido vacinado. Coisa que eu duvido bastante. Mas
a gente deve ser vacinado bem tarde, né?
Enfim, não tem plano de vacina. Ou seja, se não tem plano de vacina, não tem vacina. Então,
não tá
assim,
no grupo,
né? Ninguém
de risco. Que bom.
Exatamente, né? Ninguém tira plano de vacina pra jovem do sovaco. Então, assim, fiquem em casa quem puder tá saindo, que bom, saia com muita cautela, respeite o distanciamento, não espirra, não tosse, bebe bastante água, usa álcool em gel, máscara e toma banho quando chegar em
E
casa.
patrocinem o nosso projeto, Afropop, por favor.
Nossa, Caio, faz esse jabá.
Bom, como vocês sabem, somos pessoas que estamos fazendo o Afropai, que é um trabalho essencial para a comunidade de pais negros, para a comunidade negra. Estamos precisando de apoios no nosso apoia.se. Então você vai no site apoia.se e busca por Afropai para ver a nossa lista de apoios e lista de prêmios, né? De benefícios que você pode ganhar com o seu apoio. E com isso você vai estar apoiando o melhor podcast de afropaternidade que existe no Brasil.
E no mundo, e no mundo, e no mundo.
Melhor podcast de paternidade.
Na Bélgica, na
Porque a
França,
gente é ouvido, sabe aonde? Na
no
Alemanha,
Chile.
na Bélgica, na Guatemala,
Mas
no
é sério,
Chile.
ouvintes, realmente estamos precisando de seu apoio porque precisamos expandir o nosso projeto. Então é muita gente trabalhando nisso, muita
A gente
gente
quer muito também.
fazendo um ótimo conteúdo, um conteúdo bem pensado, incrível. Então pensem em apoiar a gente, tá bom? Um abração para vocês e até mais.
Até mais. Wakanda
Wakanda
forever.
forever.
Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.